Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amigo ouvinte. É um prazer ter sua audiência. Hoje você vai saber um pouquinho da história de Madalena, Carmen, Frida Kahlo e Calderón. A revolucionária Frida Kahlo. Ela nasceu no dia 6 de julho de 1907 em Coyoacán, no México. Nossa relembrada foi uma pintora e ativista mexicana que apresentou ao mundo as cores fortes e a alegria de seu país e escreveu seu nome no feminismo durante a primeira metade do século XX. Frida Kahlo nasceu em uma família miscigenada. Seu pai era descendente de alemães e sua mãe de povos originários e espanhóis. Os primeiros anos da menina foram vividos durante a Guerra Civil Mexicana, que se iniciou em 1910. Sua infância foi problemática. A historiadora Débora Aladim nos detalha como era a convivência com sua mãe. Ouça!
Ela teve uma ama de leite porque a irmã mais velha dela era 11 meses só mais velha, então a mãe da Frida não conseguiu amamentá-la, ela sempre tiveram uma relação muito distante durante a infância.
Aos 6 anos, contrai poliomielite. A doença deixa sua perna direita mais curta e fina. Com isso, sofre discriminação de seus colegas. A deficiência fez nossa personagem praticar esportes masculinos, como futebol e luta, na tentativa de recuperar o membro afetado. Nessa época, toma contato com a arte por meio de seu pai, que era fotógrafo. Nossa relembrada acompanhava ele em seu trabalho e existia uma cumplicidade entre ambos. Lila Downs nos revela esse segredo. Escute.
O pai dela era fotógrafo e Frida costumava trabalhar com ele, ou melhor, acompanhá-lo. E ele era epilético, tinha epilepsia. Ela não contava para ninguém, mas tomava conta dele.
Estudiosa, Frida se debruça sobre os livros com a finalidade de seguir carreira em medicina. Ingressa em uma das melhores escolas secundárias do México. No ambiente acadêmico, toma contato com uma juventude questionadora e que debate assuntos filosóficos e políticos de seu país. O incrível nos aponta qual é esse grupo e que posicionamento Frida adotou com relação a ele. Ouça!
Eles se intitulavam os Cachuchas e participavam de debates políticos e brincadeiras organizadas. Frida, famosa por sua energia explosiva, foi uma das líderes do grupo.
A vida de nossa relembrada tem uma mudança drástica aos 18 anos, quando sofre um grave acidente fraturando a coluna e perfurando o abdômen. Internada por longo período, começa a pintar na cama em um cavalete adaptado por seu pai. Ao sair, retoma o ativismo e ingressa no Partido Comunista Mexicano, onde conhece o grande amor de sua vida, o muralista Diego Rivera, e outras figuras ligadas à vida política de seu país. Rita Moreno nos desvenda quais foram os grupos que ela se aliou. Escute.
Frida começou a se relacionar com uma comunidade ampla de socialistas, marxistas, comunistas, antiimperialistas, líderes estudantis, artistas e exilados políticos.
No início da década de 1930, realiza várias viagens para os Estados Unidos, onde apresenta e aprimora suas criações. No fim dos anos 1930, conhece André Breton, o grande nome do surrealismo. Ele se encanta com o trabalho de nossa personagem. Com isso, organiza a primeira exposição individual da artista. Frida recebeu influências variadas em sua produção artística. Rita Moreno nos explica quais foram. Ouça!
Ela não tinha interesse nas revisões épicas da história mexicana. Sua obra refletia as impressões de sua infância, da arte folclórica mexicana e dos pequenos ex-votos, colocados nas igrejas católicas, que contavam as histórias de pessoas salvas por milagres.
O sucesso conquistado em território estadunidense fez Breton levar a artista para Paris. Na capital francesa, realiza a exposição e vende uma de suas obras para o Louvre, tornando-se a primeira artista latino-americana a alcançar esse feito. De volta ao México, descobre que seu marido tem um caso com sua irmã. Esse fato faz que ambos se separem por um breve período. O divórcio faz que Frida lute por independência. Com isso, entra para um movimento que surgia. A historiadora Débora Ladim nos elucida que movimento é esse. Escute.
Quando ela se tornou famosa, ela conseguiu ser independente. Então, assim, acabou que ela se tornou um ícone também feminista. Ela nunca durante a vida se declarou feminista, mas isso é muito perceptível nas obras dela e isso não impediu que ela se tornasse um símbolo de empoderamento para várias mulheres ao redor do mundo.
Enquanto esteve separada de Rivera, Frida abrigou o revolucionário russo Leon Trotsky. No início da década de 1940, dá aulas de pintura no México. Sempre à frente de seu tempo, não escondeu da sociedade sua bissexualidade. Nossa relembrada conviveu com uma frustração devido a uma sequela causada pelo acidente que sofreu. A estudiosa Carolina Horta nos esclarece qual foi essa frustração. Ouça!
Sua incapacidade de gerar filhos foi talvez a mais angustiante de todas suas crises pessoais e, portanto, foi retratada em vários de seus trabalhos.
Na década de 1940, passa por altos e baixos em sua vida. Enquanto a produção artística aumenta no início desse período, a partir do meio dele cai bruscamente devido ao agravamento de seu estado físico. É submetida a várias cirurgias na tentativa de reduzir as dores. Tem dedos dos pés amputados por problemas circulatórios. Durante toda a sua carreira, artistas e críticos buscaram rotular sua obra. A historiadora Débora Aladim pondera sobre o que nossa personagem pensava a respeito de sua pintura. Escute.
Muitos artistas categorizaram ela como surrealista, só que ela nunca aceitou esse termo porque ela falava que ela pintava a realidade. A realidade dela era triste, a realidade dela era bruta e por isso que as pinturas dela eram tão pesadas e tão difíceis de engolir.
No início da década de 1950, é obrigada a amputar uma perna devido à gangrena. Faz a primeira exposição individual em seu país, organizada por uma amiga e admiradora de seu trabalho. Nossa relembrada é convidada para participar da abertura da mostra. Mesmo acamada, no dia se faz presente. Um fato inusitado aconteceu no evento. A historiadora Débora Ladim detalha o ocorrido. Ouça.
Contratou um caminhão para levarem a cama dela. Tiraram a cama dela daqui e levaram ela na cama até a exposição. Ela ficou deitada no meio do museu na cama dela porque ela não podia se mexer. E assim ela assistiu a exposição dela. Apareceu lá de surpresa. Todos ficaram felizes.
Frida Kahlo tingiu o mundo com as cores vibrantes de suas pinturas. Entre as obras mais conhecidas estão Autorretrato em um Vestido de Veludo, Veado Ferido, Hospital Henry Ford, As Duas Fridas, A Coluna Partida e Viva la Vida. Esteve presente e contribuiu na fundação do Seminário de Cultura Mexicana. Desde que ficou sobre a cama depois de mais de 30 cirurgias, nossa relembrada desenvolve problemas psíquicos, entra em depressão e perde a vontade de viver. Seu estado de saúde vai se agravando aos poucos e acaba contraindo pneumonia, que a debilita ainda mais. Até que no dia 13 de julho de 1954, na cidade mexicana de Coyoacán, seu corpo é encontrado sem vida devido a uma embolia pulmonar, deixando de bailar nas telas os dedos ágeis da filha da Revolução, Frida Kahlo. Encerrando mais esse Relembrando, vamos ouvir uma relíquia, um áudio inédito com a voz de nossa personagem, arquivado pelo governo mexicano, em que ela declama o poema Retratos del Diego, feito para seu marido e gravado no ano de 1949.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndolo desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente.
Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo...
Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.
Com este registro sonoro, eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Davi Franco, Arte Até Você, Incrível e Débora Aladim, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda os